Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece, com mais uma edição especial, né? Estamos aí às portas do Carnaval 2026 e teremos, portanto, uma edição carnavalesca. Pois é, para quem acha aí que carnaval e rock and roll não tem nada em comum, gostamos sempre de apresentar alguma surpresa, né? A gente já homenageou o carnaval algumas vezes aqui durante o programa em anos anteriores. E é exatamente isso que vai acontecer aqui hoje também, aproveitando o fato de que o enredo desse ano, né, de uma das principais escolas de samba do Rio de Janeiro, né, eu posso falar do mundo, né, já que o Rio de Janeiro é o maior carnaval do mundo, a Mocidade Independente de Padre Miguel é uma das principais escolas de samba do mundo inteiro. Enfim, e o enredo desse ano vai ser dedicado a Rita Lee, né, a nossa rainha aí do rock brasileiro. A gente vai aproveitar para mandar então pro ar aqui, né, Serginho, um tributo aí a Rita Lee, o que já tinha um tempão que a gente estava devendo, né, cara? Rita Lee é demais, né?
Ô, Gustavo, realmente bota demais nisso aí, cara. Eu sou fã de carteirinha há muitos anos, tive vários LPs, CDs, DVDs da minha coleção da Rita, né? Sempre curti demais o trabalho dela, desde praticamente os meus tempos de moleque, né? E esse enredo da Mocidade veio bem a calhar para que a gente pudesse organizar aqui essa homenagem do Rock Flu à Rita Lee, né? E estamos recebendo aqui hoje no programa justamente um dos integrantes lá da diretoria da Escola de Samba, né? O grande tricolor Felipe Carvalho, que vai nos ajudar a apresentar essa edição. Ele que faz parte mais especificamente do departamento comunitário lá da Mocidade Independente Padre Miguel, atuando também na harmonia, né, da ala 15 do desfile da escola nesse carnaval 2026, sendo que o Felipe, além disso, é também analista de sistemas, formado em tecnologia de processamento de dados, com pós-graduação em gestão de projetos. Isso tudo sem falar, claro, né, que se trata de um grandíssimo tricolor. Quer dizer, quando não está na quadra da Mocidade, né, Felipe, você está no Maracanã acompanhando o nosso flusão, né, cara? Seja muito bem-vindo aqui ao Rock Flu e saudações tricolores.
Bom, antes de mais nada, né, agradeço muito aí o convite de você, né, para a gente falar um pouquinho do desfile da Mocidade, né, falar sobre a escola, sobre essa grande homenagem que a gente está fazendo para a rainha do rock, que é um gênero musical que eu curto também, além do samba.
Maravilha. Bom, antes da gente mergulhar de vez aqui nas pautas principais de hoje, né, que são, claro, a Rita Lee e a Mocidade Independente de Padre Miguel, bora iniciar aqui a conversa falando um pouquinho justamente sobre o Fluminense, né, Felipe? Temos aí já o Carioca e também o Brasileirão em andamento, né? No Carioca estamos na liderança absoluta aí, estamos com tudo para faturar no domingo a Taça Guanabara, sapecamos o Flamengo, sapecamos também o Botafogo. No Brasileirão, né, por sua vez, sapecamos o Grêmio na estreia. Estamos gravando aqui na quinta-feira, dia 5 de fevereiro. Hoje tem Fluminense e Bahia, ou Bahia e Fluminense lá na Fonte Nova. A gente espera, né, sacramentar esse início bom aí de temporada, né, cara? Por conta da Copa do Mundo aí no meio do ano, o calendário ficou apertado. A CBF está adiantando todas as competições. Mas eu queria saber de você o seguinte, cara. E aí, esse início do Flusão em 2026 está bem promissor, né, cara?
Com certeza, duas boas vitórias aí contra esses nossos dois rivais, né? Foram dois bons jogos, principalmente o último contra o Botafogo, jogou muito bem naquele tapetinho alagado, né? Achei que foi uma boa atuação do time, né? Contra o Grêmio, eu não vi o jogo porque, como vocês falaram no começo, né? Quando não estou na quadra, eu vou no estádio, né? E esse jogo contra o Grêmio foi o dia que a gente teve um ensaio na quadra. Né? Eu não pude sequer assistir. Mas começo bem animador, né? Quando a gente jogou com os reservas, foi 50% de aproveitamento, uma vitória e uma derrota, coisa que outros clubes aí não tiveram, né? Que nos coloca disputando o título da Taça Guanabara, que vai ser importantíssimo Né? Essa taça não é só um título simbólico. Ela nos vai dar vantagem de sempre decidir em casa, nas fases seguintes do Carioca. Então é importantíssimo que a gente vença o Maricá no domingo e conquiste mais essa taça. E antes de eu entrar aqui para a gente falar, eu estava olhando o noticiário, aquele zum-zum-zum sobre John Arias, se vem, se não vem. Eu penso o seguinte, gente, ele não é mais jogador do Fluminense. Não é mais, ele já foi um grande jogador aqui, nos ajudou muito a ganhar títulos, principalmente a Recopa. Mas já passou, a gente tem que olhar para frente. O Fluminense tem que olhar para frente, contratar novos bons jogadores, formar novos ídolos. Foi assim que a gente chegou até aqui nesses 120 e poucos anos de história. E é assim que tem que ser. A gente tem que olhar para frente, sempre para frente.
É isso aí, o Serginho. Ele falou uma coisa importante, né, cara? Ter vantagem aí nas finais e jogar sempre em casa. Pô, o Fluminense tá com um aproveitamento sensacional no Maracanã, né, cara?
Ali a gente tem que. Tem isso também. A gente, né, tem que reconhecer o belíssimo trabalho do Zubeldía, né? Antes de mais nada, concordo integralmente com o Felipe. Vamos parar com essa coisa de ficar repatriando o jogador. O Arias foi um grande ídolo, nos deu muitas alegrias e ponto. Página virada. Segue o baile, vamos lá. O negócio agora é a gente conseguir um camisa 9, não ficar entrando em leilão. O Palmeiras tem muito mais dinheiro que a gente, deixa ele levar. E vida que segue, o time está entrosadinho. A torcida tem que parar com essa coisa de ficar cultuando os ídolos do passado. Ótimo, reverencia e contrata outro jogador e vida que segue, né?
É isso aí.
Falando do Zubeldía, eu acho que ele deu uma encaixada legal no time, né? Que mesmo com algumas limitações, a gente ainda não tem um centroavante, né? Mesmo com a boa fase aí do JK. Ele está fazendo um trabalho sensacional, que aliás é muito pouco falado pela mídia, né? Você vê o aproveitamento dele nos jogos em casa, desde que ele chegou ao Fluminense no meio do ano. Mudou completamente o time, você vê que o time é outro. Ele faz ele consegue poupar e mesclar o time nos dois campeonatos, né? O Carioca e o Brasileiro, que começou mais cedo esse ano. Então a gente, quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando a gente tem que elogiar, a gente também elogia. Tomara que chegue aí o tal do Buanga, né? Atacante lá do Gabão, que joga lá nos Estados Unidos, estaria sendo sondado, enfim. O Everaldo parece que está indo aí para o Atlético Paranaense. A gente tem o Cano, já com a idade avançada, que está machucado, e com o JK, que realmente voltou a jogar bem, mas estamos muito no começo, né? Será que a gente consegue recuperar o JK, Felipe, aí para esse ano?
Ah, eu creio que sim. Acho que não está faltando vontade para ele também, ele está querendo, né? Eu acho que é um jogador que a gente vai ganhar para essa temporada. Não só ele, como o Santi. O Santi eu também creio que vai nos ajudar muito. Agora, sobre esse jogador do Gabão, sobre esse gabonês, olha, eu tô com um pressentimento bom com relação a ele. Sabe qual a sensação que eu tive quando eu vi os números dele, quando eu vi a notícia? É que a gente estaria contratando um Germán Cano uns 5 anos antes.
Vamos ver. Aí é bom, hein? Aí não é nem Gabão, aí é Gaótimo, né, Serginho?
Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver na internet os gols que o Germán Cano fez pelo Independiente de Medellín lá pros idos de 2016, 2015, só golaço. Acho que a pessoa falou, como é que ninguém viu esse cara antes?
É impressionante mesmo, cara. Impressionante. Desse Buanga, eu confesso que nunca tinha ouvido falar. De repente, o que vocês estão comentando aí, de repente chega e surpreende, né? Eu vi as imagens também, mas vídeo sabe como é que é, né, cara? O pessoal edita aí, coloca sempre os melhores momentos. O Everaldo deve ter um DVD maravilhoso. mas eu tô nessa torcida aí também de vocês, né, do JK ressurgir como grande nome, né, passar a ficar mais preparado, mais focado. Bola a gente sabe que ele tem. De repente o Santi Moreno também dá uma firmada. Eu tô achando ainda bem mais ou menos, né? Enfim, ele tá não tá tendo boas atuações constantes, né? Teve ali um tempo de um jogo bom, aí o jogo anterior já contra contra o Botafogo já não foi legal. Enfim, mas vamos ver o que acontece aí em relação ao restante da temporada, né? É isso, hora de rolar uma pausa aqui no bate-papo, né? Pra gente já mandar um rock and roll por aqui, pra começar pra valer, né? Esse Rock Flu especial Rita Lee. Claro que hoje só vai rolar a nossa rainha do rock brasileiro. Procuramos selecionar aí, na medida do possível, né? Faixas que percorrem toda a sua trajetória, mas teremos também, claro, algumas das canções que foram homenageadas na própria letra do samba da escola. Enfim, não vamos tocar o samba enredo aqui, né, propriamente dito, senão corremos o risco aí, né, Serginho? Vamos tomar uma advertência lá do Sindicato dos Roqueiros, né, cara? Mas eu acho que vai ficar legal aí, vai ser meio que um baile pré-carnavalesco, digamos assim, com uma vibe diferente aí, um molho rock and roll, enfim. Mas vamos lá então, começando aqui pra valer essa brincadeira, só na caixa.
Ela agora está vivendo com esse balde. Rock and roll! Rock and roll! Rock and roll! Ela não fala comigo, doutor, quando ele está com perto. É um menino tão sabido, doutor. Ele quer modificar o mundo, esse balde. Rock and roll! Ela agora está lá na sala com esse tal de rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Eu procuro estar por dentro, doutor, dessa nova geração. Mas minha filha não me leva a sério, doutor. Ela fica cheia de mistério com esse tal de rock and roll.
Flu.
Muito bem, bom, minha gente, abrimos os trabalhos aqui nesse nosso Rock Flu super especial Rita Lee, com três autênticos petardos, né, que foram pescados da fase inicial da carreira dela, ainda nos anos 70. O que rolou então foi esse tal de rock and roll, que faz parte de um álbum absolutamente clássico da discografia da Rita Lee, né, O Fruto Proibido, de 1975, um discaço, aço, aço. Até hoje ele é reverenciado como sendo um dos principais lançamentos da história do rock brasileiro, né? Depois tivemos Corista de Rock, que é do LP Entradas e Bandeiras, de 76. Outro álbum também é excelente, que consegue manter o pique, né, do trabalho anterior. E essa sequência inicial foi fechada com Jardins da Babilônia, faixa que pertence justamente ao álbum Babilônia, de 78. Um trabalho que já mostra, de certa maneira, o caminho sonoro, né, que a artista passaria a trilhar dali em diante, um pouco menos de rock na veia e canções mais pop, mais dançantes, né? Sendo que nesses três trabalhos citados, a Rita teve acompanhada de uma banda de apoio sensacional, né? A Tutti Frutti. E esse período aí, no final dos anos 70, marcou um nível de sucesso comercial que ela jamais tinha experimentado antes, né? Nem com seus três primeiros projetos solos e nem mesmo na época dos Mutantes, em que ela era também uma coadjuvante, né? Naquela época, a Rita Lee tornou-se uma das maiores vendedoras de álbuns de LP, né, em todo o Brasil, estourou nas rádios, participou do Fantástico diversas vezes, né, teve canção fazendo trilha de novelas, enfim, arrebentou realmente a boca do balão. Mas, ô Felipe, você estando mais ligado aí ao meio do samba, cara, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: antes dessa escolha, né, do enredo da mocidade, Você já tinha alguma familiaridade com o repertório da Rita?
Mais ou menos. É, como todo brasileiro, né, é, amante da música, né, a gente conhece Rita Lee, a gente conhece as principais músicas dela, né, o estilo, né, inclusive, né, uma das músicas mais famosas dela, né, A Erva Venenosa, é tema de uma música de uma torcida nossa, né, Força Venenosa, Então, é, entre essas tem várias outras, como a música Amor e Sexo, que é muito conhecida, é, a música Alô, Alô, Marciano, entre muitas outras. É, acho que a Rita está marcada em todo brasileiro, em todo brasileiro que gosta de música.
É verdade, que é difícil ficar, né, ficar alheio aí à passagem da Rita ali, quem tem já uma certa idade, claro, né? Enfim, a molecada mais nova, talvez não, mas a gente que já tem um pouquinho mais de história, a gente com certeza teve algum contato em algum momento com o repertório da Rita. Mas pegando já esse embalo aí sobre o enredo, cara, eu tenho logo de cara uma curiosidade aqui. A escolha do tema costuma ser feita exclusivamente pelo carnavalesco, cara, ou isso passa também, de alguma maneira, pela diretoria como um todo, lá na escola?
Passa pelo seguinte, que não basta só ter uma boa ideia, né? Essa boa ideia precisa ser bem executada.
Isso.
Então, por melhor que seja a ideia que o carnavalesco tenha, a escola precisa ter todos os recursos, não só financeiros, como humanos, para realizar aquele carnaval, para realizar aquele projeto de carnaval naquele momento. Né? É, eu, como formado nesses projetos, eu gosto sempre de falar que o carnaval é a definição mais perfeita do que é um projeto de acordo com o PMI. É um empreendimento único, né, com começo, meio fim, com uma determinada quantidade de recursos, etc. Então, o carnaval, dentro desse prisma, né, do projeto único, né, ele precisa ter os recursos para que ele aconteça, um projeto de carnaval. E esse ano, o carnavalesco já tinha essa ideia de fazer o tema desde o ano retrasado. É, a escola entendeu que tinha condição de tocar o projeto, então juntou ali a fome e a vontade de comer, e a escola deu sequência no projeto. E agora estamos chegando ao final dele.
Muito legal.
O Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. O ano passado, eu me lembro, não me lembro qual foi a escola, né? Mas eu lembro, acho que foi a Portela, né? Fez uma homenagem ao Milton Nascimento, que eu achei belíssima, ficou muito bonito. Não sei te dizer, você, com certeza você sabe dizer qual foi o resultado na avenida, se aquilo deu. Foi a Portela mesmo, né?
Foi.
Se aquilo. Se o carnavalista conseguiu transformar aquele enredo numa coisa, numa ideia vencedora, eu não sei como é que foi a aceitação. Tem muita diferença entre você homenagear uma pessoa já falecida, que nem a Rita, ou você homenagear alguém aí em vida, que nem o Milton Nascimento?
Uma excelente observação aí que você fez. Porque quando você está homenageando uma pessoa em vida, né, aquela pessoa pode observar, ela pode opinar. Não que tivesse sido o caso do Milton, que ele, infelizmente, ele está com a saúde bem debilitada, né? Mas faz muita diferença, sim. A gente vê que esse ano mesmo, né, a escola acadêmica de Niterói está homenageando o presidente da República, e ele está participando da preparação do carnaval. Agora, com relação ao desfile em si, se o desfile atingiu os objetivos, né? No caso, o desfile do Milton, infelizmente eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, pelo fato de eu não ter visto o desfile, né? Porque eu me lembro que a Portela desfilou na terça-feira no ano passado, e a Mocidade desfilou também na terça. Então eu cheguei em casa bem cansado e fui dormir. Eu não vi o desfile da Portela, não, mas os portelenses gostaram, o júri também gostou, porque a Portela, se não me engano, chegou em quinto lugar. Então valeu a pena. valeu muito a pena, pelo visto. Pelo que eu tenho acompanhado dos ensaios da Portela, até hoje eles cantam esse samba no esquenta deles. Então foi um desfile muito bom para eles. Eles gostaram muito. Uma coisa que eu torço para que a gente tenha essa mesma impressão de quando aquela guerra de lá do final do desfile da mocidade se fechar, né, e o desfile desse ano virar a história. Eu quero que o desfile desse ano da Rita entre para a história, né, pelo seguinte: vai ser a segunda vez que a mocidade fala de rock and roll, fala, tem um tema ligado ao rock and roll, e todas as vezes que outras escolas citaram esse tema, foi de forma negativa, infelizmente. A Estácio de Sá falou isso em 1991, e outras escolas falaram sobre o tema de um tom pejorativo. A mocidade vai homenagear uma roqueira, a rainha do rock brasileiro, e consequentemente vai homenagear toda a comunidade do rock.
Vocês homenagearam o Rock in Rio em 2013, né?
Foi.
Na época, cara, a gente até gravou uma edição aqui do Rock Flu. A gente aproveitou também, como estamos fazendo agora com a Rita, né? Aproveitamos esse tema sobre o Rock in Rio. A gente conversou com o nosso amigo Marcos Vinícius Caldeira, que é outro tricolorzaço.
Marcos Caldeira.
Pois é, ele que além de um grande sambista, é também um grande roqueiro. Não sei se você sabe disso, filho.
Sim,
essa sei. Essa combinação
escutei
ficou...
Esse episódio.
Escutei
episódio.
E aí ficou perfeita, né, cara, com essa combinação. Ele é um super fã do Ozzy Osbourne, por exemplo. E ao mesmo tempo faz parte de quase 20 anos aí do grupo de exaltação ao samba de enredo, que é uma galera que se reúne ali no armazém do Senado, né, bem no centro do Rio, ali na Gomes Freire, né, todos os sábados. Aproveito, né, a gente manda aqui um abração pro Caldeira, tá meio sumido, inclusive. Mas uma última curiosidade sobre esse desfile aí: você mesmo desfila em alguma área específica lá na escola, ou você fica mais na parte da coordenação do desfile ali nos bastidores e coisa e tal? Diz aí.
Mais ou menos. Pelo seguinte, que eu, como atualmente eu pertenço ao departamento comunitário da mocidade, né, dá um abração aqui forte em todos os meus amigos do departamento comunitário, Tia Graça, meus amigos todos, o pessoal da minha aula 15, né, o Luan, o Duane, a Rafa. Que acontece? Me colocaram junto dos meninos da harmonia dessa ala 15, né? Aí, então, meu trabalho ajudar o Luan, ajudar o Duane a colocar essa ala na avenida, né? Os componentes cantando, os componentes bem alinhados, componentes evoluindo bem, enfim, um trabalho de harmonia, né? Prestar atenção nesses dois quesitos, que são a harmonia e a evolução, né? Garantir que o nosso pedacinho ali faça o trabalho bem feito. Eu tenho certeza, como mais um são dois, tenho certeza que os outros diretores das outras alas estão se desdobrando também para fazer o mesmo e levar a mocidade de volta aí para o topo do pódio do carnaval.
Muito bom, muito bom.
Se Deus quiser. O Rock Flu é pé quente, hein? Quem sabe aí depois do carnaval a gente não comemora junto. Maravilha. Bom, pessoal, a gente acabou esticando aqui um pouquinho o papo, né? E é assim mesmo que acontece quando a conversa tá boa, né? Mas vamos lá soltar mais o rock and roll por aqui, mandar pro ar mais uma coleção caprichada de canções que fazem parte aí do repertório sempre diferenciado, né? De Madame Rita Lee. Na volta a gente desanuncia, né? Comentando então sobre as faixas que vão rolar aí na sequência e coisa e tal. Beleza? Bora lá então, só na caixa.
Venenosa, erva venenosa.
não a toque. Ela é má, pode até te dar um choque. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel, well, well, well. Se porta como louca, achata bem a boca, parece uma bruxa, um anjo mau. Detesta todo mundo, não para um segundo, fazer maldade é seu ideal. Oh, 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 oh. Ah! 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 É abafado, é vil e mentirosa. Deus do céu, como ela é maldosa. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel, well, well, well. Se porta como louca, achata bem a boca, parece uma bruxa, um anjo.
Dani, me ajeito inseguro. Nosso amor vale tanto. Por você eu vou roubar os anéis de Saturno.
Programa Rock Flu. Bom papo, boa música.
Só pra deitar e rolar com você, com você.
Bom, pessoal, nesse segundo bloco aqui de hoje, tivemos apenas faixas da Rita Lee, cujas letras estão sendo citadas, né, com alguma frase específica no samba enredo da escola, né? A saber, então, o que rolou foi o seguinte: Erva Venenosa, faixa do ano de 2000, ela aparece no álbum intitulado 3001, numa fase em que a Rita se apresentava com um som mais eletrônico, psicodélico. Essa faixa em especial se trata de uma versão, né, todo mundo sabe, da música Poison Ivy, que é de autoria do The Coasters, um grupo vocal norte-americano de grande sucesso lá atrás, nos anos 50. Aqui no Brasil, aliás, os Golden Boys já fizeram uma versão em português no ano de 65, sendo que uma outra versão, que é muito famosa, né, além dessa da Rita Lee, foi a do Erva Doce, né, Gustavo, nos anos 80. O Erva, que era a banda do grande Renato Ladeira, enfim, de saudosa memória, ele que era um amigo nosso aqui, inclusive chegamos a entrevistar aqui no programa também. Depois, na sequência, rolou Desculpe o Auê, outro clássico aí do álbum Bombom, de 1983, e ainda tivemos Mania de Você, de um LP intitulado simplesmente Rita Lee, lançado no ano de 79. São duas faixas bem pop, né, e que tocaram horrores nesse que foi o auge comercial da Rita Lee, né, no finalzinho dos 70, início dos 80. Era realmente uma coisa impressionante, né, Gustavo? Tocava Rita Lee pra tudo quanto é lado, né?
É, não era fácil, não. Nessa época aí, esse bobear tocava Rita Lee até em buzina de carro, chuveiro elétrico, torneira de cozinha, enfim, tocava direto, era uma coisa impressionante. É, mas eu queria comentar o seguinte, né? Além aí de Erva Venenosa, Desculpe o Auê e Mania de Você, mais pra frente no programa, né, vamos tocar Lança Perfume. E essas quatro faixas estão presentes no samba enredo da escola, sendo que, né, o samba faz referência a outras canções também, né? Eu vou citar os nomes aqui, ó: Ovelha Negra, Agora Só Falta Você, Doce Vampiro, Caso Sério, Pagu e Cor de Rosa Choque. Enfim, nossa ideia inicial foi a de que o setlist tivesse somente essas faixas que estão relacionadas aí ao samba. Pô, ficamos, porém, diante de um impasse, né, já que a Rita Lee possui uma carreira muito extensa, né, só de estúdio são 22 trabalhos, enquanto todas essas faixas aí citadas se referem, na verdade, a apenas 6 álbuns da carreira dela. Ou seja, achamos que isso, né, faria com que a pauta ficasse um tanto enxuta demais, né? Digamos assim, a gente optou então por abrir mais o leque, né, Felipe, incluindo aí igualmente faixas de outras fases da trajetória da Rita Lee. Assim a brincadeira fica um pouco mais completa por aqui, né, cara? Acho que a Rita merece, né?
Com certeza, muito mais pela contribuição dela para a música nacional, né, ao longo de uma vida inteira. Ela merecia, aliás, muito mais do que isso. Ela merecia uma homenagem em vida de uma escola de samba. Mas, infelizmente, não foi possível. A gente faz hoje isso, ela isso. Não estando mais dentro de nós.
O Serginho, a gente precisava fazer uns 5 ou 6 Rock Flu aí, especial Rita Lee, para dar conta, né, do volume da produção dela, né, cara? Impressionante.
Ah, verdade. Só na fase mutante daquele início de carreira, né?
Pois é.
Ô Felipe, você saberia dizer, cara, quantos sambas enredos concorreram esse ano com esse tema da Rita Lee? O que ganhou, aliás, foi de autoria de um grupo grande, né? Salvo engano, foram 10 compositores, confere?
Isso mesmo, foram 13 obras que começaram a disputa de samba, né? Aliás, deixa eu dar um disclaimer aqui sobre isso, né? Para as pessoas que não são do mundo do samba entenderem como funciona isso. Como é que o carnaval funciona? Nós estamos agora no final da temporada. Né? Vai ter o desfile daqui a 10 dias, aí é o fim da nossa temporada. Depois a gente tem umas férias, aí como no futebol tem aquela fase de especulação. Ah, fulano vai para um lugar, vai para o outro. Porque, tipo meio de janeiro no futebol. Né? Aí chega lá para abril, maio, as escolas começam a anunciar os seus profissionais que vão fazer parte do projeto do próximo carnaval. Aí as escolas começam a anunciar os enredos, o carnavalesco libera a sinopse enredo para os compositores, para o público. Aí depois as parcerias dos compositores vão se formando, até que a escola estipula uma data para que os compositores entreguem o samba. Aí logo depois começam as disputas de samba. Cada escola faz de um jeito. Na Mocidade foram 13 obras inscritas e a cada final de semana era cortado um samba, até chegar numa final com 3 sambas. Aí dos 3 sambas chegou a final esse aí que ganhou. Né? Ganhou esse aí que a gente conhece. Ele venceu outros 12 sambas ao longo de uma disputa que durou aproximadamente 2 meses.
Legal, cara. Você falou em 13 sambas no total. A gente imagina que nesses outros sambas, né, nesses 12 que perderam a disputa, as letras faziam menção a outras composições da Rita Lee que não estão no samba vencedor, né, cara? Enfim.
Com toda certeza.
Aí a minha pergunta, nas alas, né, nas alegorias e tal, deve rolar uma abrangência maior nesse sentido, né? Vocês vão abraçar uma fatia maior da obra da Rita em geral. Não é assim?
Com certeza. Assim, nesse ponto, né? Aquela coisa, né? O segredo é a alma do negócio, né? A gente não vai falar aqui o que, que vai vir, né? Em que posição, como vai ser essa abordagem dentro do enredo, é surpresa. Mas é por aí.
Pode falar, ô Felipe, a gente não conta pra ninguém não, né, Serginho?
mas tá. Chegando já, olha, vocês todos vão ficar sabendo.
Maravilha,
mas então, com certeza vão ter referências a outras obras, a outros momentos da carreira e da vida da Rita Lee que não estão no samba. Aliás, é até bom falar sobre esse assunto. Algumas pessoas fizeram algumas críticas ao samba da Mocidade, falando que o samba, entre aspas, só tinha letras de músicas da Rita Lee, que a letra, por conta disso, é pobre. Mas o enredo é sobre o que mesmo?
Exato.
É sobre as músicas da Rita Lee?
Pois é.
Ué, tem que ter o quê? É música da Rita Lee. Óbvio, tem algumas passagens sobre a vida dela, né? A questão da prisão dela na época da ditadura, entre outras coisas. Mas o mote do enredo são as músicas dela, é a obra dela.
Sim, sim.
Então, essa crítica aí, não, pra mim, não faz sentido.
Vai colocar a música de quem? Da Madonna, você ri? Vai ficar difícil.
É. Pois é. Um enredo de Rita Lee, um samba sobre Rita Lee, sem música da Rita Lee?
É. Difícil.
Bom, vamos lá para um breve resumo da carreira da nossa querida Rita Lee Jones de Carvalho, que além da parte musical foi também atriz, né? Ela participou de algumas novelas, foi apresentadora de rádio e de TV. E também escritora, né, chegando a lançar, por exemplo, meia dúzia de livros infantis. Na música, trata-se de uma das artistas, né, mais influentes, não só do rock, mas da própria música brasileira aí de todos os tempos, tendo surgido inicialmente como uma tropicalista, né, integrando lá os Mutantes, banda seminal da cena brasileira, por 6 anos, cantando e tocando flauta, banjo, sintetizador e percussão, ao lado lá do Sérgio Dias e do Arnaldo Batista, com quem, aliás, ela foi casada entre os anos de 68 e 72. E mais tarde, já na fase da carreira solo, ela teria um outro parceiro, né, de cama e de pau, digamos assim, né, um multi-instrumentista e compositor, Roberto de Carvalho, com quem produziu a maior parte do seu repertório de sucesso. Rita Lee sempre se declarou fã de Elvis, Beatles, Rolling Stone, mas também Calbi Peixoto, Ângela Maria, João Gilberto, Emilinha Boba, todos esses foram influências na carreira dela, né? E vem daí dessa mistura, né, Felipe? O interesse dela por uma veia mais roqueira, mas também sem perder de vista aquela brasilidade toda que ela tinha e que fazia ela ser tão autêntica, né, cara?
Pois é, com certeza.
É uma mistura sensacional, né, cara? Mais algumas informações interessantes e rápidas aqui, ó. Nos últimos dias de vida, ela se tornou também uma ativista, né, de diversas pautas aí, da atualidade, né, vegana, dos animais, das mulheres, da comunidade LGBTQIA+. Durante a carreira recebeu também muitos prêmios, né, os mais célebres aí foram 12 prêmios da música brasileira, 3 troféus imprensa e 2 Grammys latinos. Fez muito sucesso também na Argentina, na França, na Alemanha e nos Estados Unidos. Em certo período chegou a ficar na posição número 70 lá da Billboard. Sucesso esse que não impediu que ela tivesse problemas aí com a censura. Enfim, o Felipe comentou agora há pouco sobre detenções aí na época da ditadura, e também lá uma treta com a gloriosa Arquidiocese do Rio de Janeiro, que oficialmente excomunhou a Rita Lee, morre em razão lá de algumas letras supostamente, né, obscenas, de algumas músicas, enfim. E eu trago também aqui uma informação que tem a ver com o carnaval. O Felipe, a Rita Lee, cara, já desfilou por uma escola de samba, foi lá em São Paulo em 2012 pela Águia de Ouro, né? O enredo na época lá era sobre a Tropicália. Quer dizer, nessa dobradinha aí, Rita Lee e carnaval, infelizmente a mocidade não é a pioneira, pô. Que pena, hein, cara? A Águia de Ouro aí só na frente, pô.
Ah, mas tá ótimo, Rita.
Ela merece.
Rita, pô, é muito merecedora. Isso aí não é derrota, isso é vitória.
Exatamente, exatamente.
Lembrando ainda como curiosidade, né, que a Rita Lee foi quem abriu o primeiro e histórico festival Hollywood Rock em 1975. Ela foi escalada também para o primeiro Rock in Rio, né, 10 anos mais tarde, em 85, embora tenha sempre declarado que detestou a experiência, né? E foi ela também que abriu para os Rolling Stones em sua primeira passagem pelo Brasil, em 1995. E foi uma coisa maravilhosa, o Mick Jagger ficou encantado com ela, enfim. Eu, inclusive, estava lá presente. Mas eu aproveito esse gancho, Felipe, para saber, na verdade, qual é a sua praia musical, cara? Além, obviamente, do samba e agora um pouquinho até do rock and roll aí com a Rita, você curte algum outro estilo?
Sim, curto. Curto rock, né? Não como vocês, né? Claro. Mas curto Guns, curto um pouco do nosso rock nacional, né? Mas curto rock também.
Beleza pura. Bom, minha gente, voltando aqui à nossa pauta musical, no próximo bloco teremos aí uma sequência repleta de participações especiais e homenagens, né? Em Ando Jururu, por exemplo, faixa do álbum Santa Rita de Sampa, que é de 97, temos a presença marcante dos Raimundos. O Felipe falou agora aí em rock nacional, né? Os Raimundos trazendo aí um peso extra para Rita Lee, mas que combinou, eu achei, né? Combinou super bem. Na canção Para Com Isso, por sua vez, temos a participação sensacional do André Cristóvão, né? Um grande nome do blues nacional aqui no programa. Somos muito fãs aí do André Cristóvão. E por fim teremos Panis e Circenses, né? Um clássico lá da época dos Mutantes. Esse material foi pescado do álbum MTV ao vivo de 2004. A Rita Lee produziu dois especiais da MTV, né, que foram absolutamente maravilhosos. O primeiro deles em 98 e mais tarde esse aí, né, que foi em 2004. E claro que não poderíamos deixar os Mutantes de fora aqui dessa homenagem, né, que a gente está fazendo. Né, Felipe? Não tem como, né, cara?
Não, foi impossível. Acho que não existe Rita Lee sem Mutantes.
Esses dois especiais da MTV aí com a Rita Lee são documentos históricos, né, Serginho?
Sensacionais mesmo. Vale muito a pena. Eu tenho aqui tanto o CD como o DVD. Ficaram ótimos mesmo. Maravilha, vamos lá então. Dessa vez vamos de Ando Jururu. Na verdade, uma regravação, né? A faixa original pertence ao álbum de 74, Atrás do Porto Tem Uma Cidade, que por sinal foi o primeiro dela, né, com a Tutti Frutti. Mas essa versão aí com os Raimundos, vocês vão ver, ficou um petardo. Depois teremos Para Com Isso, né, com o grande bluseiro André Cristóvão, de quem, aliás, aqui a casa é muito fã, né? Fechando então com esse tributo aos Mutantes, com Panis et Circenses, ao vivo na MTV, agora já até saudosa MTV, né? Vamos lá então, som na caixa. Background. Quero encontrar pra meu caminho, fogo, melo de segundo.
Bom demais, o melhor podcast pra mim.
Santa ceia, toma um balde de tequila e essa louca entra na minha. Não é miopia, isso é praga de madrinha.
Baby, baby, sai dessa lama. Baby, baby, para com isso. Baby, assim cê quebra com a cama. Baby, assim cê acorda o cortiço.
Foi na verdade um acidente de trabalho. Um porre sem bebida, um tremendo ato falho. Te vendo em minha cama, procurei o meu arreio. Gritei por San Gennaro, você acha que ele veio?
Baby, baby, sai dessa lama. Baby, baby, para com isso. Baby, assim você quebra com a cama. Baby, assim você acorda o cortiço.
Já está de saco cheio, já que uma vez por mês tem que mudar meu aparelho. Secretária eletrônica, a nona fica fanha, repetindo que morri e reencarnei na Alemanha. Baby, baby, sai dessa lama.
Baby, baby, para com isso. Oh, baby, assim você quebra com a cama. Baby, assim você acorda com o tizinho.
Rock Flu!
Música. juízo, pra, 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 pra. Juízo, juízo, pra, 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 pra. Juízo, juízo, pra, pra, pra. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os pontos sobre os rastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor e matei. Às 5 horas na Avenida Central, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol. Minhas raízes procurar, mas as pessoas na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar, são as pessoas na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar, são ocupadas em nascer e morrer.
Muito bem. Bom, minha gente, hora das nossas dicas da semana. E hoje as dicas serão, claro, relacionadas à Rita Lee. Eu quero falar dos documentários que foram produzidos aí nos últimos anos, né? E também das biografias. A Rita Lee escreveu 2 autobiografias sobre a sua vida, né? A primeira delas, Rita Lee, uma autobiografia. E a segunda, Rita Lee, outra autobiografia. Quer dizer, em termos dos títulos aí dos livros, acabou não rolando tanta criatividade assim, né, Serginho? Mas que são boas biografias aí, complementares, inclusive, enfim. Já em termos de documentários, temos inicialmente Mutantes, o documentário, que é de 2006, e Tropicália, do ano de 2012, que tratam, na verdade, né, de universos mais amplos, né, mas que encaixam também ali a Rita Lee, enfim, em alguns dos capítulos, né, com depoimentos e coisa e tal, sendo que os 2 destaques principais aí, a meu ver, são os documentários que saíram no ano passado. Rita Lee, Mania de Você, que é uma produção, inclusive, argentina, e Ritas, né, com direção do Oswaldo Santana. Enfim, ficam essas dicas aí, os livros e principalmente esses 2 documentários. Mania de Você está na grade da HBO Max, enquanto Ritas encontra-se disponível na Globoplay. Quer dizer, tá fácil aí para quem quiser mergulhar um pouco mais na trajetória da nossa rainha do rock brasileiro. Enfim, esses dois documentários aí, né, são prato cheio realmente. Embora eu acho que, né, quem quiser realmente tirar a carteirinha de fã de verdade da Rita Lee, além de ler todos esses livros aí e ver todos esses documentários, precisa obrigatoriamente assistir também ao Desfile da Mocidade esse ano, né, Felipe? Nesse carnaval, pô. Senão vai ficar incompleto, né, cara?
Ah, sim, com certeza. Com certeza, né? O desfile de escola de samba, em si, ele é uma aula de cultura, né? E a gente vai ver esse ano a oportunidade de assistir por 1 hora e 20 minutos a passagem da obra, alguma parte da vida da Rita Lee. Então, eu acho que nós somos extremamente privilegiados por conta disso, né? Uma vez que, infelizmente, o nosso país é um país sem memória, ou um país com pouca memória. Felizmente, as escolas de samba ainda existem com esse propósito, né, de resgatar a nossa memória.
É verdade mesmo, cara. Pô, importante demais isso aí. É verdade. Esse diretor aí do Ritas, né, o documentário, Oswaldo Santana, é bem conhecido. Ele dirigiu o filme da da Bruna Surfistinha, ô Serginho, uns anos antes aí, foi outro documentário importante, né, cara?
Muito, muito. Aliás, os dois que você citou aí são sensacionais. Eu já tive a oportunidade de ver, vale muito a pena aí para quem curte a Rita Lee. Bom, vamos em frente aí. Na sequência teremos duas faixas que são autênticos representantes dos momentos mais extremos, né? Digamos assim, da trajetória da Rita. Do último álbum da sua carreira, por exemplo, Reza, do ano de 2012, teremos uma faixa deliciosa chamada As Loucas, enquanto do seu álbum de estreia como artista solo, né, o Build Up, de 1970, pescamos a igualmente sensacional Sucesso, Aí Vou Eu. E a letra dessa música é incrível, né, Felipe? Ela fala em querer ser uma estrela, já tô até vendo meu nome brilhando e o mundo aplaudindo, rádio, televisão, revistas e muito mais. Eu vou lutar, eu vou subir, e eu vou ganhar e conseguir. Sucesso, aqui vou eu. Que loucura, né, cara? Parecia que ela estava realmente adivinhando o que viria pela frente, né? Impressionante.
É, e da forma como foi, né? Que é mais impressionante, né? A forma como ela chegou lá, né? Poxa, é uma outra música que eu acho que também reflete muito bem ela, é a música Ovelha Negra.
Sim, sim.
Reflete muito bem a história de Itali.
É impressionante, realmente, esse sucesso, aí vou eu. Isso aí é profecia, né, em termos de letra de música.
É. Muito bom.
Pois é. Bom, fazendo companhia aí às Loucas e a Sucesso, Aí Vou Eu, ainda teremos Menopower, né, uma faixa Arrasa Quarteirão, faz parte do álbum Todas as Mulheres do Mundo, de 1993, e que traz uma curiosidade até inusitada, né? Ela tem na introdução um trechinho de uma marchinha, né, famosa, né? Alalaô, ô, mas que calor, ô, que sempre fez muito sucesso aí nos bares de carnaval. E eu pego esse gancho para dois assuntos contigo, ô Felipe. Primeiro, para a gente reclamar aqui justamente do fato dos bares de carnaval terem acabado, né, cara? E o mais importante, né, há pouco nós comentamos que a galera precisa assistir aí o desfile desse ano da mocidade para ficar, né, 100% aí, né, com o domínio total da carreira da Rita Lee, né? Se souber de tudo, menos assistir ao desfile, vai ficar faltando alguma coisa. Então passa aqui para os ouvintes, cara, o dia e o horário, né, exatos aí em que a escola vai se apresentar na Apoteose, que assim todo mundo já fica ligado também, já fica esperto, né? Manda bala aí.
Ah, beleza. É, o nosso desfile vai ser na segunda-feira de carnaval. A Mocidade vai ser a primeira escola a se apresentar na noite de segunda-feira. E o desfile está marcado para começar às 10 horas da noite. E, então é o seguinte, o desfile sempre começa na hora certa. Ele sempre começa às 10. Salvo se acontecer algum imprevisto grave, como chuva torrencial, que a gente espera que não aconteça nenhuma intercorrência desse tipo, mas em condições normais de temperatura e pressão, começa na hora. Às 10 horas vai passar na Rede Globo, né, para todo o Brasil. E é isso, a gente espera que todos vocês assistam, né, como diz o samba, agora só faltam vocês, lá acompanhando a gente lá na Globo. Quem tiver ingresso para ir lá no Sambódromo para assistir ao vivo, melhor ainda.
É, muito legal. Horário bom, né, Serginho?
Bom, bom. E é legal ela ser a primeira da noite, né? Já vai levantar logo a arquibancada lá.
Pois é.
Tomara. Isso vai acontecer, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir fazer isso, vai conseguir fazer um grande desfile, levantar o público e deixar todos vocês aí da comunidade do rock muito felizes.
Opa!
Legal!
Bom, já aproveitando aí que você está animado, Felipe, eu queria te pedir um favor, que é o seguinte, cara, a tradição mais antiga que a gente tem aqui no Rock Flu determina que todo convidado que nos visita precisa apresentar pelo menos um dos blocos de músicas aqui para a galera. Então eu queria te pedir, por favor, cara, para você anunciar para os ouvintes quais serão aí as próximas atrações. Pode ser? Respira fundo aí e manda bala.
Bom, vamos lá então. As próximas atrações serão as músicas As Loucas, Sucesso Aí Vou Eu e Menopower.
Boa!
Maravilha, vamos lá.
loucas de pedra, loucas barridas, loucas fedidas, loucas moradas, loucas paradas, loucas fetiche, loucas de haxixe. Eles amam as outras, mas casam com outras. Eles amam as outras, mas casam com outras. Loucas fatais, loucas de pedra, loucas barridas, loucas fudidas, loucas molhadas, loucas paradas, loucas fetiche, loucas de haxixe. Eles amam as loucas, mas casam com loucas. Eles amam as loucas, mas casam com loucas. Para um jantar, as educadas. Para um noivado, as comportadas. Para um negócio, as poucas. Para uma sacanagem, as loucas. Eles amam as loucas, as loucas. Eles amam as loucas.
Podcast é fusão e rock and roll.
Mamãe, papai, Rock Flu, a rádio da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Beleza, bom, minha gente, esse aí foi o bloco derradeiro aqui de hoje, né, com As Loucas, Sucesso Aí Vou Eu e Menopower. Pois é, estamos nos aproximando aqui do encerramento, né, dessa edição de hoje, enfim, desse nosso Rock Flu especial Rita Lee, mas ainda dá tempo de falar mais um pouquinho sobre futebol, né, já falamos hoje aí sobre o nosso Fluminense. Eu queria puxar o assunto aqui sobre seleção brasileira, né, esse ano teremos Copa do Mundo, né, com com a sede em 3 países aí, Estados Unidos, México e Canadá. Queria saber da expectativa de vocês dois aí a respeito disso, né? De como anda a seleção, se teremos Neymar ou não teremos Neymar, enfim, se existe alguma esperança ou não de Caneco, lembrando que essa Copa vai ter um formato bem diferente, né? A quantidade absurda aí de seleções, serão 48 no total, estão classificados aí países que são bem estranhos, né, em relação ao mundo do futebol tradicional que a gente conhece. Curaçao, Panamá, Cabo Verde, Haiti, Irã, Uzbequistão, Jordânia. Vai ter tanto país misturado, ô Serginho. Meu maior medo é que aconteça alguma confusão aí, né? Pode disparar a Terceira Guerra Mundial, rapaz. Com a ajuda do VAR aí, inclusive. Mas e aí, seremos Hexa ou não seremos Hexa? O que é que vocês acham?
Bom, eu acho que infelizmente não. Infelizmente a nossa seleção não ganha. Aliás, a minha expectativa é que a seleção brasileira volte para casa nas oitavas de final, né, já vista que agora mudou o regulamento, né, agora vai ter mais uma fase eliminatória antes das oitavas e muito provavelmente nas oitavas a gente já deve pegar uma Holanda, então aí já dificulta. E infelizmente, né, a tendência é só piorar daqui para frente, né, até porque vocês vejam, no começo aqui do nosso papo, né, nós estávamos falando da saída do Arias, da volta do Arias. O Arias não é brasileiro, o Arias é colombiano, é um grande jogador, mas não é brasileiro. Onde estão os jogadores brasileiros jogando no nosso país? A gente não vê. Então, como é que a seleção vai ver bons jogadores se eles nem jogam, se jogadores brasileiros nem jogam, mas não jogam, no meu modo de ver, é o seguinte, por falta de capacidade técnica, não por politicagem, por falta de capacidade mesmo.
É verdade, cara. É isso aí. Ô Serginho, qual a chance maior, hein? Hexa ou Terceira Guerra Mundial, cara?
Terceira Guerra Mundial, sem dúvida. Como bem disse aí o Felipe, cara, a safra atual é muito fraca. Na minha opinião, talvez seja mais fraca aí dos últimos sei lá quantos anos, vou botar aí uns 50, e acho que a gente não chega nem nas quartas de final também não, e se chegar nas quartas já vai ser um milagre,
né? Olha, vocês são muito pessimistas, vou dar o meu pitaco aqui, seremos hexacampeões na final com o gol do Martinelli, o nosso Martinelli vai ser convocado e vai fazer o gol do título aí, pô.
Aí sim.
boa. Muito bem, como o Gustavo já adiantou, o fim por aqui está próximo, né, minha gente? O nosso objetivo hoje aqui foi o de traçar um panorama bem amplo da trajetória da Rita Lee, né, apresentando faixas e informações de todas as fases da sua carreira, mas obviamente que por uma questão de espaço, né, muita coisa ficou de fora, e aí eu convido aos interessados que pesquisem nas redes, toda a discografia encontra-se disponível nesses aplicativos de streaming, enfim. E vale muito a pena, porque Rita Lee é demais. E não só pelo repertório em si, mas também pela voz que sempre ecoou liberdade, pela atitude roqueira, e quem sempre acompanhou os movimentos mais modernos, enfim, transgressora, rebelde, debochada, super inteligente. Rita Lee foi capaz de enriquecer o cenário da música brasileira de uma maneira incrível, no que inclusive é quase um paradoxo, né, Felipe? Ela invadiu o mainstream, tornando-se um artista extremamente popular, mas ao mesmo tempo, de alguma maneira, nunca deixou de ter aquela vibe do underground, né? Tendo sido uma referência incontornável para várias gerações. Enfim, cara, a mocidade independente está de parabéns. Eu acho que vocês acertaram em cheio no roteiro. Fora de brincadeira, cara. Parabéns mesmo.
Valeu. Muito obrigado aí pelas palavras. Realmente, né, a Rita, ela teve essa habilidade aí de transitar bem entre os mundos, né? É uma coisa que a mocidade também tem, né? Ela como eu disse, foi a primeira escola que colocou rock num enredo de homenagem a um festival de rock, mas o tema central foi rock. Foi em 2013, né? Agora em 2026 foi para mais uma vez o rock como rei, né, na figura da Rita Lee, né? Muito, muito legal isso. E tenho certeza que a gente vai ser muito feliz nessa homenagem. Já estamos sendo, né? A nossa escola está feliz de estar cantando Rita Lee. nos ensaios é uma catarse, né? As pessoas vão fantasiadas de estar ali com os óculos, com a peruca, muito legal. Tá sendo muito bom, muito boa experiência.
É, muito legal. E teve a Elza Soares também, né? Que é quase uma roqueira também,
sim,
né, cara?
É.
Falta pouco pra Elza ser considerada uma roqueira aqui no Brasil, até pela atitude, enfim. É uma super, super artista popular. É legal. Bom, antes de finalizarmos os trabalhos por aqui, ainda teremos também a nossa faixa saideira, né? Que é de praxe. Dessa vez escolhemos, até já comentei antes, né? Lança Perfume, outra faixa que é obrigatória, pescada do álbum Rita Lee, de 1980, justamente para elevarmos por aqui ainda mais o espírito desse carnaval que se aproxima, né, Felipe? Você é do tempo dos lanças perfumes, cara? Eu acho que não, né?
Não. Não.
Lança perfume é demais, né, Serginho? Essa eu fui lá atrás, pô.
É verdade. Bom, minha gente, mas então é isso, estamos fechando as cortinas por aqui e queremos agradecer nesse momento, Felipe, mais uma vez por você ter topado gravar essa brincadeira aqui com a gente, né? Foi um prazer, cara. Eu acho que nem precisamos dizer para quem a gente vai torcer no carnaval desse ano, né? Nós já somos Mocidade Independente desde criancinha, né, Gustavo?
Isso aí.
E vamos ver se de repente em algum jogo do Fusão a gente se encontra aí nas cercanias do Maraca, Felipe, ali naquele pré-jogo, né? Pra tomar gelado é uma boa, né, cara? Eu espero que você tenha curtido aqui o papo tanto quanto eu e o Gustavo curtimos. Acho que valeu, né?
Valeu muito. Valeu demais mesmo. Fiquei muito, muito feliz, realmente, pelo convite, né, pra falar com vocês, né, falar com um universo completamente diferente pra mim, né, que é o universo do rock, né? Poxa, agradecer a vocês pela acolhida, né? É uma pessoa também de um mundo completamente diferente, mas que poxa, a música nos une.
É isso aí.
A música nos une. Independente do instrumento que a gente toca, a gente ama música. E isso é o que importa. E outra coisa, não torça pra Mocidade só esse ano, torça nos próximos também.
Ah, com certeza.
Torça nos próximos, fique com a gente aí pros anos seguinte, tipo, o carnaval 2027, 2028, vocês dois serão muito bem-vindos aqui na nossa torcida, na nossa comunidade, né? Por aqui, né? Como a gente cantou em 2013, não tem preconceito a nossa união.
Boa! É isso, é aí. A música fura bolhas, né, minha gente? É isso aí.
Com certeza.
É isso aí. Pô, valeu, Felipe. Obrigado pelas palavras aí, cara. Bem, foi um grande prazer ter batido essa bola contigo. Valeu, Serginho. Até a próxima, né, cara?
Até a próxima. Daqui a duas semanas estaremos de volta, pessoal, com mais um Rock Flu novinho em folha. Tá falado? Abraço aí, Gustavo. Valeu, Felipe. Saudações tricolores pra todo mundo.
Valeu, galera. Valeu, Felipe. Valeu, Serginho. Abraços aí a todos.
Oh, Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.